Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 23 de abril. Nos estúdios, Silvone José. Da antiga Lode, terra de São Jorge, os votos de feliz onomástico ao Papa. No meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv, fica Lode. É a antiga Lida, onde, segundo os Atos dos Apóstolos, Pedro curou um paralítico. Mas essa cidade é mais conhecida por ter sido o local onde São Jorge viveu e, supostamente, morreu como mártir. Em toda a Palestina e Israel, a devoção a São Jorge é muito popular. Túlio Fonseca.
O nome Jorge é o mais comum entre os cristãos que vivem na Terra Santa. Uma visita à igreja grego-ortodoxa construída sobre as ruínas da casa de São Jorge e sob o seu túmulo é uma oportunidade para rezar pelo Papa Francisco por ocasião do dia do seu onomástico. O receptivo arquimandrita Markelos, de origem grega, mas que foi monge nos Estados Unidos por muitos anos, também é o pároco da pequena comunidade ortodoxa, composta principalmente por imigrantes, nessa igreja que é um pequeno tesouro de arte em estilo bizantino. Segundo a tradição, São Jorge nasceu na Capadócia, terra natal de seu pai, mas sua mãe era de Lida, e era lá que a família morava. As notícias sobre a vida de São Jorge, que viveu algumas décadas antes de Constantino, são bastante incertas. Mas na cripta da igreja está o sarcófago com seu corpo, que foi aberto pela última vez há cerca de 2 séculos. Markelos explica, considerando a popularidade que São Jorge desfruta em todo o mundo, esse local também mereceria, por sua beleza artística, ser incluído nos itinerários dos muitos peregrinos que vêm à Terra Santa. Saber que o Santo Padre leva originalmente seu nome deixa nossa comunidade muito orgulhosa. É por isso que estou muito feliz, junto com meus confrades latinos da Custódia, do Patriarcado e da Anunciatura, que hoje vieram de Jerusalém para rezar conosco, pela possibilidade de dizer da Casa de São Jorge, felicidades, Papa Francisco.
Uma terra cheia de riquezas, uma terra em ruínas. Uma contradição apenas aparente. Basta olhar para a história recente e para as notícias. No Dia da Terra, celebrado nesta segunda-feira, 22 de abril, o Papa Francisco postou em sua conta Pontifex esse tweet. A nossa geração deixou em herança muitas riquezas, mas não soubemos salvaguardar o planeta. Não preservamos a paz. Somos chamados a tornar-nos artífices e construtores da casa comum, a terra, que está em ruínas. As palavras de Francisco ecoaram por toda a parte no dia em que vários eventos globais aumentaram o nível de atenção sobre as questões ambientais. Na Itália, foi o caso da maratona multimídia One People, One Planet, transmitida ao vivo desde o começo da manhã pelo portal Vatican News e pela RaiPlay, que marcou os dias da Aldeia pela Terra, realizada de 18 a 21 de maio em Roma, no cenário verde, na Vila Borghese e do Pincio. A maratona multimídia nasceu como um formato quando a pandemia congelou repentinamente todos os eventos ao vivo, e o Dia da Terra foi privado das multidões, em Roma, reunidas para acompanhar debates, música e entretenimento sobre o tema da proteção ambiental. Terminada a paralisia da Covid, esse formato permaneceu como um legado, uma forma de contar o profundo significado da ecologia integral, aquele valor, lembra o Papa, que afirma que a Terra se salva, se o homem for salvo. Aos cuidados do Dia da Terra, Itália e do Movimento dos Focolares, também este ano, a Maratona Multimídia One People, One Planet ofereceu um rico programa de debates e conteúdos informativos e culturais sobre um tema agora inevitável em qualquer latitude e para qualquer sistema social. Depois dos dias da Aldeia da Terra e do Festival de Inovabilidade Impacta Perturbe, que contou com a passagem de cerca de 300 mil pessoas de quinta-feira passada até o último domingo e mais de 600 eventos, entre oficinas lúdicas e educativas, encontros e conferências sobre os temas da sustentabilidade ambiental, a Maratona Multimídia propôs um mosaico de temas que leem os temas do ambiente e do clima do ponto de vista da ciência, da economia, da cultura e da governança, abrangendo também o mundo do esporte, da arte e da tradição, com conexões e interconexões com vários países do mundo. Um encontro, escreveram os organizadores, para denunciar as muitas questões ambientais que ainda não foram resolvidas, mas, ao mesmo tempo, para contar as muitas iniciativas que os cidadãos, as escolas, as associações, as empresas e todos os componentes da sociedade estão implementando para colocar a Itália e o mundo de volta no caminho do desenvolvimento sustentável. Nos últimos dias 15 e 16 de abril, na Casa Santa Marta, foi realizada a reunião do Conselho de Cardeais. Com o Papa, estavam presentes os cardeais que fazem parte do Conselho e o seu secretário. No dia 15, prosseguiu a reflexão sobre o papel da mulher na Igreja, para a qual contribuíram com suas reflexões a irmã Regina da Costa Pedro, da Congregação das Missionárias da Imaculada, que trouxe histórias concretas e o pensamento de algumas mulheres brasileiras, e a professora Estela Morra, que leciona na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. O dia 16 começou com um relatório do cardeal Mário Greck e do Monsenhor Piero Conda sobre o atual sínodo, e prosseguiu com uma reflexão sobre a implementação da Constituição Apostólica Predicate Evangelium nas cúrias diocesanas, e se concluiu com os relatórios de cada cardeal sobre a situação social, política e eclesial em suas regiões de proveniência. Mas sobre os trabalhos do C9, nós conversamos com o participante do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
Primeiramente, queria expressar a alegria de poder levar ao Santo Padre pessoalmente a oração e o abraço do Episcopado Brasileiro. O Papa Francisco sempre expressa de maneira muito carinhosa o seu apreço pela Igreja no Brasil, pelos bispos do Brasil, pelo povo brasileiro. E não foi diferente dessa vez. Tive a ocasião de levar a ele, também ele recebeu a mensagem que o Episcopado endereçou a ele, mas de pessoalmente levar ali o abraço, o carinho, a gratidão, primeiramente dos irmãos bispos, mas de muita gente que me pede para transmitir ao Papa a sua saudação, o seu abraço, sua oração. Então, sem dúvida que o fato desta reunião do grupo do Conselho de Cardeais ter ocorrido durante a Assembleia da CNBB, reforça ainda mais a nossa comunhão com o Papa Francisco, nossa comunhão com o sucessor do apóstolo Pedro. E nós sempre procuramos estar unidos a ele, mas sem dúvida que um momento como esse, de colegialidade episcopal, é também uma ocasião privilegiada de unidade com o Papa Francisco e, sem dúvida, de sinodalidade, porque queremos estar unidos à Igreja no mundo inteiro, mas fazemos isso através da nossa unidade com o nosso querido Papa Francisco. As reuniões desse Conselho de Cardeais, elas dependem sempre do próprio Papa. A temática nós procuramos tratar juntos, discernir juntos, mas sem dúvida que é o Santo Padre quem define a própria pauta dessas reuniões, e sempre buscando o bem da Igreja. São questões que nos ajudam a pensar a própria missão da Igreja no mundo de hoje, a Igreja que está voltada para o que acontece não só no interior das nossas comunidades, mas a Igreja aberta, a Igreja voltada para os problemas que afligem a humanidade hoje, como, por exemplo, a questão da paz tão necessária nas várias partes do mundo. Então, eu digo que a reunião que nós tivemos em Roma foi uma ocasião privilegiada de manifestar nossa unidade com o Papa Francisco. E ele fez questão, sobretudo quando eu estava retornando, que eu precisei retornar pouco antes do final da reunião, o Papa insistia neste abraço ao Episcopado e ao povo brasileiro e a sua bênção a todos nós. Já tive a oportunidade de transmitir, através da presidência da Conferência Episcopal, este abraço afetuoso do nosso querido Papa Francisco.
Dentro do C9, alguma pergunta também dos senhores cardeais sobre a realidade do Brasil? Como é que está a igreja? Como é que está o Brasil?
Nós tivemos a graça de contar com o secretário de Estado aqui conosco, como nosso pregador, o cardeal Parolin. E ele participa do grupo, ele estava presente e foi bom demais, né? Foi muito bom o testemunho dele, que apreciou muitíssimo a nossa Assembleia e a acolhida generosa que afirma ter recebido de nós bispos, do povo brasileiro. Claro que queríamos ter recebido ele melhor do que conseguimos, mas foi bom demais contar com ele aqui e foi muito bonito lá no Conselho de Cardeais o testemunho dele. Eu já tinha dito logo no início a gratidão nossa a ele, falei ao Papa, que nós estávamos muito agradecidos, que foi bom demais contar com a presença do secretário de Estado. E a presença do cardeal Parolin aqui em Aparecida também foi expressão dessa nossa unidade com o Papa Francisco. Foi uma forma de publicamente expressar esta unidade que, graças a Deus, nós procuramos cultivar o máximo possível na Conferência Episcopal. Então, foi realmente um conselho cardeal muito especial, porque além de acontecer durante a Assembleia dos Bispos do Brasil, Assembleia da CNBB, ocorreu também com a presença do nosso secretário de Estado, do cardeal Parolin. Então, isso tudo é motivo de ação de graça a Deus, de gratidão ao nosso Papa Francisco e ao nosso Episcopado, particularmente a presidência da CNBB, que muito se empenhou para que nós pudéssemos ter aqui a presença do cardeal Parolin orientando o nosso retiro, o nosso dia de oração e reflexão.
A Fundação Vaticana, dedicada ao Papa Wojtyła, anuncia a edição inaugural do Prêmio São João Paulo II. A premiação foi instituída em 7 de fevereiro de 2023 por decisão do Conselho de Administração da Fundação Vaticana João Paulo II, com o objetivo de homenagear pessoas, organizações ou iniciativas que, em suas atividades científicas, culturais e sociais, utilizem o ensinamento ou a inspiração de São João Paulo II e contribuam para a promoção de seu legado na Igreja e no mundo. O objetivo do Prêmio São João Paulo II é reconhecer realizações significativas, mas também apoiar atividades destinadas a aprofundar o ensinamento papal, a realização criativa dos valores propagados por São João Paulo II e a continuação de projetos pastorais iniciados durante o seu pontificado. Os participantes são selecionados pelo capítulo, que consiste em 13 membros que se distinguem por sua autoridade e representam vários campos de conhecimento e atividade na Igreja. Em 14 de outubro de 2023, o capítulo internacional do Prêmio São João Paulo II, sob a presidência do cardeal Kurt Koch, selecionou o primeiro vencedor, o Centro de Justiça e Paz João Paulo II, em Kampala, Uganda, tornou-se o primeiro vencedor do prêmio. O Centro de Justiça e Paz João Paulo II é uma organização fundada em 2006 por iniciativa de 7 congregações religiosas que trabalham no país, inspiradas pela exortação Eclésia em África, de 1995. O objetivo da instituição é a promoção prática da doutrina social da Igreja ensinada pelos papas, especialmente por São João Paulo II. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 22 de maio, no Vaticano.